Uma história bem interessante, que mostra a força de um prejuízo. A história é mais ou menos assim: era um padre, era uma igreja que, e o pessoal rezava muito, pedia chuva e não vinha chuva jamais. E aí foi espalhado um boato pela cidade, que quando o padre chegasse, o novo padre, que de novo não tinha nada, era um velhinho, choveria. Bom, o dia que esse padre velhinho chegou à cidade foi uma festa, né? O pessoal cantava e brincava e dançava e foi tudo de bom. Até que ele, o padre velhinho, na primeira homilia dele disse: olha, eu tenho que contar uma coisa para vocês, não vai chover não, viu? O pessoal disse: que isso, meu bom padre, o senhor não tem fé? Onde já se viu? Não sei o que. Ele disse: não, não vai chover não, vocês podem ficar bem tranquilos que não vai chover. E aí uma senhora disse: como é que o senhor sabe? Como é que o senhor tem tanta segurança de dizer uma coisa dessas? O que foi que ele disse para o pessoal? Eu não vi ninguém de guarda-chuva. Viu? Que povo é esse que sabe que vai chover e não traz um guarda-chuva? Com isso, com essa pequena parábola, eu quero ilustrar para vocês uma coisa: a força de uma verdade subjetiva. Uma verdade subjetiva, quando ela, do ponto da determinação tópica, entre todos os tópicos, entre tudo aquilo que fala e arbitra dentro de uma pessoa, quando uma verdade subjetiva é determinante, os demais tópicos nada podem contra essa verdade. Então uma pessoa diz: tal coisa é assim. E você pode tentar contrapor a isso a lógica dos homens, mostrar por argumentos que aquilo é falso, que não é assim de jeito nenhum. Você pode tentar contrapor a isso emoções, o amor, outro sentimento, a sociedade, seja lá o que for. Quando um tópico possui uma relevância muito grande na alma humana, quando ele é determinante, aquilo que é constitutivo dele é o que é, independente do que possa ser. Uma senhora de 70 anos vai até o hospital onde o Roberto atende. E ela diz: doutor, vim aqui, estou grávida. E o Roberto diz: minha senhora, isso não é possível, a senhora não está grávida. E ele: não, estou grávida, doutor, estou grávida. E aí o Roberto faz todos os exames com ela, claro, mas ele sabe que ela não tem, que o problema dela é de outra ordem. Ainda assim, faz. E diz: olha, não tem nada, minha senhora. Isso é provavelmente gases, sabe? Se a senhora soltar um pum, eu vou lhe dar alguma coisa, a senhora vai melhorar. Não é uma gravidez. E ela chora, ela diz: doutor, o senhor não entende. E ela diz que tem toda a sintomatologia, dilatação de ventre, tudo. Está tudo lá, enjoo, está tudo lá. Ela tem, de fato, uma gravidez. E ela diz para ele que está grávida. E acham que adianta aquele argumento e diz: mas a senhora não tem útero. Foi feita uma esterectomia completa na senhora. A senhora não tem nada. Não pode estar grávida. E ela diz: o senhor está duvidando pelo fato da virgindade? Além de tudo, ela também é virgem. Estou exagerando para caracterizar. Porque contra toda a prova dos homens, contra toda a possibilidade, como essa pessoa pode argumentar isso? Ora, essa senhora de 70 anos não sabe, pela vivência que ela teve, pelo trabalho que ela faz, ela secretaria lá uns arquivos na escola, quer dizer, tem um certo nível de informação, não sabe ela da impossibilidade completa de uma gravidez? Como ela ainda vai a um hospital se expor e passar por tudo isso, não é? Isso é para que vocês entendam a força que uma verdade subjetiva pode ter na alma humana. Se o Roberto inventar de radiografar a moça, coisa que não se faz, mas ele radiografa e vai mostrar para ela, ela não tem nada, acham que isso, contrapor o dado sensorial a um prejuízo, será forte o suficiente para demovê-lo? De jeito nenhum. Se o prejuízo é determinante, não vai. Ela vai argumentar que a máquina está quebrada, que ele está agindo de má fé, que na verdade ele está escondendo para que os outros não comecem a interrogar o médico de onde já se viu. É a força que uma verdade subjetiva tem. E se ela for ainda mais forte, isso poderá ir mais adiante. Bem, mas vamos aqui levar essas problematizações muito além. Bem, o que faz um filósofo clínico no caso de uma senhora dessas? Nós endossamos o prejuízo dela e dizemos sim, a senhora está grávida, já que a senhora diz que está, é isso mesmo, é esse o nosso papel? Levando às vezes a pessoa a tomar licenças existenciais que vão lhe custar muito mais caro do que já deve estar a vida dela com tudo isso. Nós mostramos para ela que, na verdade, o que ela tem é uma gravidez imaginária, que na verdade não há nenhum bebê na barriga dela, é assim que a gente trabalha, de tal forma que ela entenda, então diga de fato, eu não tenho nenhum bebê na barriga, o senhor tem razão, muito obrigado. Faço isso? Descubro o que a levou a imaginar que está grávida através de um processo que é muito utilizado hoje nas terapias, de argumentações derivadas, retroativas, e aí, como ela sabe desde a origem o que causou, então ela desfaz o argumento e leva para outra direção, é isso que eu faço?
Eu sei que deve pegar primeiro, partir da historicidade dessa pessoa, e aí ver onde, como é que ela seria, como é que ela teria a compreensão da sua verdade.
Sim, posso dificultar ao máximo a questão aqui, isso é importante, porque dificultando ao máximo aqui, vocês que trabalham em clínica, que já devem ter encontrado situações como essas em outras áreas, e pessoas que disseram que não vão fazer a quimioterapia, porque essa menina aí que está em São Paulo agora, que é a atriz gaúcha, de novo, por conta do hidrogel que ela implantou, ela disse para a imprensa toda que a fé dela havia curado, que ela não ia precisar, falou, e logo em seguida entrou na cirurgia de novo. O que houve? Não foi a verdade subjetiva dela era alienante, era alienada? O que aconteceu? Tudo isso nós vamos ver, estamos vendo, aliás. Vamos adiante. Olha, vamos ver mais opções. Por exemplo, descubro via historicidade dela, estrutura de pensamento dela, como fazer com que ela possa viver com essa gravidez dela na sociedade? Não? Qual é o procedimento que nós fazemos?
Eu acho que um aprofundamento, eu entenderia que seria necessário, mas também não garante nada.
Bem, vamos ver então. Por questão de tempo eu não posso me alongar, nós temos muitos assuntos ainda complexos aí à frente, então vamos direto ao ponto, tá bom? Olhem, quando vocês se depararem com uma situação como essa, ela chamará atenção pelo aspecto de discrepância entre os exames das categorias, que é a nossa base horizontal, quer dizer, os nossos costumes, os nossos padrões de época, essas coisas, e o que a pessoa está apresentando. É por aí, por essa discrepância, que você terá provavelmente atenção a esse assunto. Não fosse assim, não daria maior importância a isso. Uma pessoa chega ao consultório e diz que gosta, por exemplo, de criar hamster, que é nada mais é do que um ratinho, você diz, não, está tudo bem. Na nossa época, muitas pessoas criam, está tudo bem. Mas pela discrepância, a gente vai verificar o que há. Muito bem. Quando você se aproxima de um fato como esse e descobre que esta verdade, e olhem o que eu vou colocar agora para vocês, é uma resposta já, que não é a causa de alguma coisa, mas que isso é uma resposta para algo na vida dessa pessoa. Quer dizer, é uma espécie de elemento existencial muito bem constituído, que está resguardando uma série de questões, protegendo outras coisas, e na estrutura de pensamento dessa mulher, não só não deve ser debelado, como deve ser defendido. E agora? Em casos como este, a ação de um filósofo clínico é, sim, fazer todo o sistema de indexação, ou seja, precisamos entender, bom, já que isso é uma resposta para esta mulher, durante um tempo ela precisa passar por isso existencialmente, e esse precisa, coloquem aí um ponto de exclamação nele, porque não é um algo contingencial, quer dizer, já que ela tem que viver isso, uma vez que ela perdeu um bebê, e com isso ela criou uma fantasia segundo a qual ela seria virgem, e daí derivou tal coisa, e portanto esta gravidez imaginária está respaldando, corrigindo, cicatrizando uma série de elementos existenciais, ou seja, é um submodo informal que ela está usando em direção às sensações, nada mais é do que uma somatização ligada a elementos afetivos, existenciais e outros. Existem várias maneiras aqui importantes. Eu quero colocar a mais básica, a mais simples, a mais usual que se utiliza quanto a isso, ok? A mais usual, a mais simples e extremamente funcional dos nossos padrões de época é você autorizar o discurso da pessoa indexado à estrutura do pensamento dela e à sociedade dos homens. Já vou mostrar como se faz isso, tá bom? Não pensem que é algo sempre simples. Por vezes exige muito de nós e é desautorizado pela nossa sociedade. Ou seja, é jogado por terra muitas vezes. Vem um parente interna contra a vontade e aquelas coisas que a gente sabe que acontecem. Infelizmente, isso é a nossa vida, né, pessoal? É a nossa época. O que se há de fazer? Estamos lutando para mudar e melhorar as coisas. Vejam, um dos recursos que você pode usar quando já conhece uma pessoa como essa e tudo mais é, via estrutura de pensamento e historicidade, encontrar caminhos possíveis para que esta pessoa possa exercitar essa espécie de somatização existencial numa sociedade que vai proibi-la disso, sem colocá-la ao escárnio público, sem também fazer com que endossar sintomas, o que poderia agravar um quadro clínico. Tudo isso você tem que considerar, claro, senão o que nós estamos fazendo aqui? Dentro disso, olhem as possíveis variáveis em algo assim. Uma delas, o terapeuta conversa com essa mulher, explica para ela, a senhora entende que na nossa sociedade pouquíssimas pessoas vão entender isso que a senhora está passando, que vão rir da senhora, que vão colocar a senhora compreende alguma situação dessas. Você faz isso baseado em epistemologia, raciocínio, uma série de itens que você encontrou na historicidade dela que tornam isso possível. Em seguida, você... Olha, essa é a parte fundamental, tá, pessoal? Essa que vem agora. Você faz a vivência processual do fenômeno. Eu vou repetir para os senhores. A vivência processual do fenômeno. No caso dela, ela está grávida. É um fenômeno datado, e você vai saber que ela está grávida até 4 meses, daqui 5 meses ela terá um bebê, e Deus nos acuda, que bebê é esse que ela vai ter? Ok? Você sabe que ela precisa de cuidados, ou seja, o fenômeno, uma vez indexado, ele passa a conversar com tudo, já que agora ele não é mais negado. Ok? Essa pessoa, ela vai provavelmente montar um enxoval na casa dela, ela vai se cuidar de certas opiniões de pessoas e tudo mais. E quando por fim chegarem esses 9 meses, eles estiverem concluídos, o que acham que acontece? A efetivação do discurso, como qualquer outra coisa. É uma falácia do pensamento racional imaginar que essas situações, por serem tão inéditas, por serem tão contrárias ao senso comum, não obedecem qualquer sistema de codificação. Elas obedecem e cumpre a nós procurar por esses elementos. O que nem sempre é fácil, olhem, às vezes é muito difícil, há casos muito complicados. Pois bem, Às vezes, quando chega o nono mês, você, ela chega um dia no seu consultório e não há mais dilatação de ventre, mais nada. E ela diz que os anjos de Deus resolveram levar o bebê, já que o mundo não compreende esse tipo de gravidez e que não poderia viver entre nós e tudo mais. Ora, se uma mulher faz um discurso desse num hospital psiquiátrico, vocês sabem o que pode acontecer, não é? Quantos hospitais psiquiátricos... Pois é, é raro que se compreenda esse tipo de coisa. O que decorre a partir daí? Se isso respondeu a um processo isolado, datado, não um elemento sistêmico que terá desdobramentos, muitas vezes o caso encerra aí, acabou. Okay? Ela vai tomar a vida dela, o submodo informal que ela usou, que é uma somatização complexa para os nossos padrões, censurada e tudo mais, terminou, ela vai seguir a vida dela. Mas aqui eu dei um exemplo feliz, tá, pessoal? Há exemplos muito tristes, coisas assim muito, muito tristes. E isso nós não vamos ver aqui, tá bom? Mas vocês sabem que desde automutilações, desde situações que colocam a vida dela em risco imediato e de outras pessoas, há que pedem outro tipo de intervenção, não essa. Essa é aquela segundo a qual nós temos como acompanhar existencialmente a pessoa, levando-a a cumprir seu destino existencial conforme é possível numa sociedade cheia de impedimentos como a nossa. Bem, mas aqui eu coloquei um caso que é desafiador para grande parte dos terapeutas que se deparam com ele. Eu quero mostrar um outro caso muito mais grave, mas que passa por um manto de invisibilidade, porque a nossa sociedade não se importa tanto com esse tipo de caso que eu vou mostrar agora, quanto se importa com esse primeiro caso. Quero cumprimentar os colegas que estão chegando agora, Camilo, Weldon, sejam bem-vindos. O José Guilherme Melchior, eu acho, esse ensaísta, olha, ele era um homem, primeiro que enciclopédico, né, um estudioso, um grande estudioso de cultura, um erudito, José Guilherme Melchior, morreu cedo esse rapaz, viu? Grande ensaísta brasileiro, grande estudioso. Essa obra aqui, que da editora Nova Fronteira, Foucault ou o Niilismo de Cátedra, ele faz um estudo muito interessante do Foucault, um estudo interessante, ele faz um estudo foucaultiano de Foucault. Isso é que foi o mais curioso como ele fez. Então vamos ver aqui um trecho no qual ele faz uma análise que vai ilustrar o que estamos trabalhando aqui, os prejuízos. Ele diz assim, ó, num texto de 1977, incluído no livro A Confissão da Carne, ele cita como exemplo de uma situação o surgimento na França entre 1825 e 1830 de estratégias para fixar em seus locais de trabalho os trabalhadores das primeiras indústrias pesadas francesas. Estão acompanhando? Ok. Ao norte da França, numa cidade, os trabalhadores eram pressionados a se casarem. Construíram cidades, criaram planos de crédito para garantir o pagamento antecipado de aluguéis. Fundou-se um sistema de pagamento em gêneros, em mercearias e tavernas. Em suma, tudo foi tentado no sentido de manter o trabalhador numa rotina decente de trabalho e de vida. Tais estratégias foram consideravelmente reforçadas por iniciativas que, em suas origens, eram de inspiração inteiramente diversa, como as medidas filantrópicas destinadas a ajudar e melhorar moralmente as classes operárias ou os atos governamentais que ampliavam a rede de ensino. Assim, a busca de objetivos distintos ampliou o enquadramento dos trabalhadores. Outro exemplo. Desde o nascimento da prisão moderna, os magistrados, aqui esse exemplo vai nos dizer bastante respeito, porque é bem próximo, tá bom? Desde o nascimento da prisão moderna, os magistrados muitas vezes têm sido obrigados a abrir espaço à opinião psiquiátrica, pois isso se tornou inevitável com a mudança nos pressupostos humanos, do moderno regime punitivo. Mais uma vez, um quadro complexo de dominação teria surgido sem que nos fosse possível localizar um grupo definido de atores que o desejasse de modo claro e intencional. Vou repetir para os senhores. Mais uma vez, um quadro complexo de dominação teria surgido sem que nos fosse possível localizar um grupo definido de atores que o desejasse de modo claro e intencional. Sigo a leitura, estou acabando aqui. O argumento de Foucault é que, em tais casos, o historiador enfrenta necessidades estratégicas que não são exatamente interesses. Ao fim, temos estratégias globais complexas, mas coerentes e racionais, porém já não é possível identificar quem as concebeu. Não obstante, não é fácil ver por que deveríamos descrever assim a situação. O que parece claro é que estão em jogo múltiplos interesses e intenções convergentes, bem como ocasionalmente divergentes. Esse trecho que Melchior faz essa análise foucaultiana nos traz diretamente para um dos palcos e focos mais insidiosos na questão dos prejuízos. Muitas das verdades que são criadas aqui são verdades que surgem nos entroncamentos. Uma pessoa, deixa eu ser bem simplesinho aqui nessa ilustração. Vamos tomar essa cidadela na França, no norte da França. 1830, 1840. Pessoas são levadas para o norte por um sistema todo de relações que Foucault descreve, que vai da linha de crédito. Olha, você comprou, agora tem que pagar. Para pagar, você tem que trabalhar. E trabalhar, você vai ter que fazer isso que nós estamos te oferecendo. Quer dizer, por toda uma rede de situação, essa pessoa se vê aprisionada a um sistema ordenado. Esse ordenado, claro que é uma piada. Que ordenação é essa? Uma clausura. Pois aí, desse sistema, conversado com outros internos da pessoa, como, por exemplo, a educação familiar, a educação religiosa, a educação pessoal, etc., desses entroncamentos podem surgir prejuízos, verdades. Verdades que às vezes não são levadas diretamente a conversar, por exemplo, com o tópico 10, raciocínio, mas com o tópico sensorial, uma verdade do corpo. O corpo diz, não vou ser burro de carga, não vou ser bucha de canhão, vou adoecer e morrer, porque é essa a minha forma de não participar disso. Inteligibilidade somática, como já vimos. Morre, óbito. Desde uma infecção dessas oportunas de ocasião, que acabam ceifando a vida da pessoa, até um caso clínico como o que eu acabei de descrever para os senhores, de grande dificuldade. Ora, meu Deus do céu, como vamos saber que esta pobre senhora, 70 anos, que nos traz um caso tão complexo e dilemático, pode ter relação com isso que eu acabei de descrever? Como? Quais são os elementos factuais que o filósofo clínico terá diante dele a ponto de dizer, olhe, pelo estudo que fiz dela, isso está relacionado àquilo. Sobretudo quando os vínculos já se perderam. Aliás, logo mais adiante, o Melchior vai colocar isso, a crítica sobre o historicismo. Esta é uma das razões principais pelas quais o filósofo clínico não tem como parar na historicidade superficial, que é fenomenológica. Ele precisa descer a verdade sistêmica, estruturalista, que é via dados divisórios e enraizamentos. Porque é lá embaixo que certas composições vão se afirmar. São negadas na superfície, afirmadas na profundidade. Deixa eu explicar isso melhor para os senhores, senão vai ficar esquisito isso que eu estou dizendo. Uma pessoa vai morar na sua casa, é uma sobrinha sua. sabe? A mãe dela não pode criar, tal, mora lá em Passo Fundo, a menina passou no vestibular, você vai vai ficar sua sobrinha, você ama sua sobrinha. Muito bem, vem a menina. Você senta com ela para conversar, pergunta o que ela gosta, diz que você tem um quarto para ela, que você sabe que ela gosta de tocar piano, você tem um velho piano, tem que afinar, aquelas coisas. Muito bem, acham que essa conversa aqui mostra quem é a sua sobrinha? Acham que essa é a pessoa que vai morar com você? Nem você é essa pessoa que a está entrevistando. Isso é uma apresentação que a gente faz por cordialidade e tudo mais da nossa sociedade. Agora, esta que você vai conhecer convivendo é essa que eu me refiro do que surge dos dados divisórios dos enraizamentos. Ou seja, nós só temos como estabelecer as vinculações profundas entre o que se passa nesta gravidez imaginária desta mulher, que é muito mais concreta e real do que muitas mulheres que tiveram, às vezes, mais de um filho, que na realidade, para elas, isso às vezes, elas nem sabem direito o que aconteceu com elas. Essa, pelo menos, houve um caráter volitivo e ela vivenciou profundamente essa gravidez, quer dizer, foi sobretudo mãe, muito mais do que muita gente. No entanto, nós não pensamos assim socialmente, ok? É um padrão da nossa época. É na vinculação profunda que você vai descobrir estas relações e estes encaminhamentos. Sem o qual, que clínica você está fazendo? Como chamar de clínica? Mas serão agendamentos, serão opiniões de senso comum, desvairios que vão polir a pessoa e recolocá-la numa sociedade. E nós, nesse caso, estamos fazendo um trabalho que não dá nem para chamar de filosófico. Estamos perpetuando um mundo que a maior parte de nós procura mudar e melhorar, exatamente porque sabe dos problemas que temos. Bem, quando algumas verdades subjetivas são quebradas e elas são arraigadas e fortes, problemas graves podem ocorrer. Problemas muito graves podem. Naquela obra, Aspectos Matematizáveis em Clínica, eu dou um exemplo, quando dois grandes matemáticos se encontram, não é? E um mostra para o outro que um cálculo da vida dele estava equivocado, errado, que era Georg Cantor, e que a partir dali ele desmorona na frente do amigo dele. É uma coisa impressionante o que acontece ali. Não é o que o outro achou que era uma demonstração matemática, era a vida daquele primeiro. Ele destruiu a vida do amigo dele sem saber, inadvertidamente. Algumas verdades subjetivas são basilares. Pelo ponto em que elas ocupam e pelas relações que elas estabelecem, se forem destituídas, você destrói a pessoa. Okay? E isso requer cuidado, gente, no consultório. Cuidados, sobretudo quando nós estamos lidando com pontos cegos na alma humana, coisas que você vê a um quilômetro e que a pessoa não vê, ela esbarra naquilo. Você tem que ver pela estrutura de pensamento dela como vai iluminar isso. Vamos ver no caso, voltando agora ao caso dessa senhora de 70 anos, com essa gravidez imaginária. Às vezes você precisa fazer com ela, como por exemplo a história do patinho feio. Como é que o patinho feio descobriu que ele não era um patinho feio? Por dois critérios cruzados. Um, pelo elemento sensorial, ele viu, olhou na base do lago e viu, eu não sou um pato. Um pato não tem um pescoço comprido desse, não tem essa plumagem. Uma plumagem tão azulada que parece preta, eu não sou um pato. Segundo, o critério social, as pessoas dizendo para ele, os outros patinhos, você não é um pato coisa nenhuma, você é outra coisa, um ganso, um cisne. Se fosse o caso de, entre aspas, acordarmos para a sociedade dos homens, enquanto faríamos dormir a realidade existencial dela para dentro, desta senhora, teríamos que ver que óculos emprestaríamos a ela para que ela pudesse ver isso, que nós vemos como criaturas sociais. É trágico, claro, porque é o critério da maioria, não é? É o critério da maioria. Estamos falando de uma estatística como medida de normalidade, e isso em saúde é terrível, claro. Mas, enfim, são os elementos que ocorrem. Prejuízo é uma verdade apriorística, não é? Bom, se não houve experiência, como pode haver um prejuízo, não é? É que Gadamer considera, e na obra dele, ele coloca muito, com grande profundidade, essa questão, a tradição. Lembrem que o livro dele, Verdade e Método, tem como motor condutor de toda a obra a leitura do texto. Sabe, ele é muito forte nisso. Ele se refere sempre ao texto. E ele diz, por exemplo, um dos exemplos que ele coloca lá. Quando eu me aproximo de uma obra, de um livro, e o leio, a próxima vez eu já tenho é outra leitura. Mas essa outra leitura terá que conversar com a leitura anterior, com a leitura prévia. Daí ele fala dos prejuízos. Agora, quando a gente chega ao mundo, nós já temos vários prejuízos, vários. Esses prejuízos não são racionais, por exemplo. Mas a maneira como a minha mãe, por exemplo, vai me segurar nos braços, já é um prejuízo. Ela aprendeu isso de alguém. A maneira como o idioma me será passado já é um prejuízo, já vem de alguém. A maneira como eu vou ser colocado e em que ponto da sociedade, isso não vem de mim, não é uma escolha minha. Eu que vou decidir com 6, 8, 10 dias de vida, onde eu vou estar na sociedade, o bairro que eu vou morar, o que me será dado para alimentar, como o teto que cobrirá a minha cabeça. Tudo isso já é apriorístico. É anterior a mim, eu já entro nessa cadeia. Então, a tradição, e ele utiliza a palavra tradição, é muito forte na composição dos juízos. Então, em instância que podemos considerar, todo e qualquer juízo já tem uma formação anterior, seja ela sensorial, de tradição, de cultura, de época, de contexto, que vai fazer com que ele já surja como um prejuízo. Se levarmos isso para todas as instâncias e todas as propriedades, como emoções, buscas e tudo, então tudo já terá um elemento anterior? Resposta filosófico-clínica, não, claro que não. Se assumíssemos isso como um dado factual e pronto, como um prejuízo, se assumíssemos isso, estaremos inviabilizando a clínica filosófica, porque já teríamos então um arcabouço pronto e fecharíamos a discussão em torno do caráter do que é inédito, daquilo que surge como único, sem correspondência anterior. Aliás, uma própria derivação, como vocês vão ver agora, com o que eu vou ler, de prejuízos, pode levar a algo inédito, único, que não havia sido experimentado anteriormente. O próprio prejuízo pode levar a isso. Ou seja, em filosofia clínica, precisamos estar sempre prontos a rever os termos e para irmos além deles. Bom, mas como isso é lido na própria estrutura de pensamento? A maneira que eu encontrei de mostrar isso para vocês de uma forma catedrática e didática quanto à estrutura de pensamento foi exatamente mostrando que os tópicos originais nada mais são do que letras de um abecedário, que eles se misturam entre eles, criando novos tópicos, alguns tópicos inclusive inéditos, que a gente não tem nem nome para eles, e derivando sucessivamente ad eternum ao infinito. É assim que é a estrutura do pensamento. Achar que esses 30 tópicos apenas dão conta da complexidade humana não, é incabível. Eles são o elemento inicial. E ainda assim, se vocês observarem, lá embaixo na estrutura de pensamento nós temos o tópico anômalo. Dados da matemática simbólica é um aparato aberto, não é? Que mostra que novos tópicos serão colocados ali na medida que a humanidade, como espécie, avança e se torna ainda mais complexa. Ou seja, há muitos prejuízos que se misturam com sensações, buscas e outras coisas, formando novas derivações muito mais complexas. Nós temos aí pesquisa para a eternidade inteira. Sim?
Fala alto aqui mesmo. São duas colocações. Só na questão do Gadamer, queremos lembrar que as verdades apriorísticas, elas são, segundo ele, verdades do texto. Ele também chama isso de verdade do texto. E que no texto subjaz um contexto. Isso. E um método contextual. Desse método que verdade e método, nós podemos entender como ele exemplifica uma pré-existência lógica da verdade. Agora, essa lógica não é só logicismo. Nós podemos entender essa pré-existência lógica como cultura, ética, axiologia e assim sucessivamente.
Isso. Ou seja, é heideggeriano, não é? Não há é. E ele é, exatamente. A gente está falando aqui basicamente em Heidegger. Bem, vamos agora aprofundar e já vamos fazer um intervalo primeiro?